Seja bem-vindo e bem-vinda e não apague a luz. Hoje a gente tá aqui pra falar... Eu não consigo nem mentir, eu queria falar que era uma obra-prima, que era... que ele dava a volta e ficava incrível, mas não tem como, assim. Existem filmes que ele é feito pra torturar pessoas. Tal qual o Ratatouille, um grande filme brasileiro.
Ratatouille,
exatamente. Um grande filme brasileiro. A gente tem também Titanic 666, do grande diretor, o Nick Lyon, o Leon. É um cara incrível que fez grandes filmes como Ataque do Tubarão de Cinco Cabeças.
Bom demais.
O Operação Dunkirk, não confunda com Dunkirk. Ele também tem um outro grande filme na sua carreira que chama Hercules Reborn. É uma pessoa, então, incrível e a gente tá aqui pra falar da sua maior obra, da obra que ela veio diretamente pro Torrent. É o tipo de filme que ele não passa nem pro streaming, ele cai direto no Torrent.
Mas ele foi feito pra streaming.
Tubi existe, eu vou... enfim.
É mentira, é uma mentira, não existe. Tubi TV é uma mentira, ela vai...
Eu não gostei, mas eu vou me defender desse filme.
Você vai defender a Tubi... Beleza, isso vai... Então, dito isso, hoje estamos aqui para falar desse Titanic 666. Eu sou LH e nem o primeiro Titanic é bom.
Puta, começou errado. Meu nome é Arthur Eloy e se você acha que a Blumhouse é mão de vaca, é porque você não conhece a The Asylum.
A maior de todas.
Meu nome é Fernanda Talarico e eu acho que eu prefiro um navio cheio de fantasma do que cheio de influência.
Olha, o ódio já. De começo, assim.
Pode crer.
Mas, na verdade, eu queria começar dizendo que eu odeio navio. Eu odeio o conceito de cruzeiro.
Eu nunca fiz um, mas eu também não tenho muita vontade de fazer, não. Pra ser bem sincera.
Cara, cruzeiro é muito, tipo... É uma água reutilizada. Eu acho tão esquisito o conceito de você estar dentro de um lugar que tá todo mundo fechado. E a água que tá lá... Eu tenho certeza que a água, tipo, dos lugares, tipo... Das cabines mais baratas... A água que você toma banho lá, ela foi usada pelas cabines mais caras, sabe?
Meu Deus, o conceito de expresso do amanhã.
É, então, expresso, todo cruzeiro é expresso do amanhã, basicamente.
Meu, uma vez eu fiz um cruzeiro e, tipo, eu fiquei com a minha mãe em uma cabine que era toda chique, cara pra caralho. E aí, meu ex-namorado e o amigo dele ficaram numa cabine fechada, assim. Horrorosa, cara, não tinha janela a cabine deles. A tomar no cu.
Eu fiquei numa cabine, eu tinha uns 15 anos, que era no meio do navio, sabe? Ela não era embaixo, mas ela também não era em cima. E não tinha janela, ela me dava ataque de pânico ficar lá dentro. Então, tipo assim, eu não ficava na cabine, eu só ficava fora. E eu voltava pra cabine mamado, e daí eu dormia.
Eu sou o único integrante desse podcast que nunca fez um cruzeiro.
Não, então a gente vai fazer o cruzeiro do Apaga-Luz, você é ouvinte
nunca,
agora.
Nunca. Mas assim, ó, só pra dizer, em 2019... É, eu ainda trabalhava num site aí, num grande portal de cultura pop. Tinha sido anunciado um conceito chamado CCXP Cruise.
Verdade!
E o primeiro lote de ingressos estava esgotado. Assim, ele foi anunciado ao público, ele foi aberto e ele esgotou. E agora que eu já não estou mais nesse site e que esse conceito já não existe mais, eu posso falar com toda tranquilidade que eu não consigo imaginar um pesadelo maior do que um navio cheio de nerd, tá ligado?
Serve pra afundar, serve pra testar bomba, serve como alvo.
Então, você fazer um rolê ali meio navio fantasma, tá ligado?
Isso.
Assim, você começa já fatiando assim todo mundo, mas se decidissem me mandar, seria o primeiro cruzeiro que eu faria na vida. Eu não estava ansioso pra ele.
Caraca.
E, então, eu não sou muito partidário, assim, da ideia de cruzeiro.
O que ia ter nesse cruzeiro?
Aí eu já não sei o que foi anunciado ou não anunciado ao público, mas tal qual o nome sugere, seria tipo uma convenção nerd num cruzeiro. Então, ia ter painéis, ia ter...
Sabe o que eu lembrei agora? Daquele rolê que teve no Twitter do cruzeiro gay. Que deu, tipo assim, que foi um surto da galera assim como...
Incrível! Era muito
Mano,
bom.
Mano, era muito bom. Os cara de sunga no
restaurante. a galera transando no Covesa, assim, tá ligado?
Filha da puta que tentou entrar com micro-ondas no cruzeiro, sabe? Tipo, simplesmente, foi uma das coisas que aconteceu. Tipo, a segurança teve que barrar na hora do embarque uma pessoa que estava levando um micro-ondas em tamanho real. Pra dentro do cruzeiro. E eu falei, nossa...
Não era em tamanho real, ele era pequeno, ele era um micro-onda.
Nossa, Fernanda.
Se não fosse, seria só ondas, assim. Isso aí já tinha do mar, não precisava levar, né?
É, isso que eu ia falar, ele levou micro-ondas porque as ondas já são no mar.
Cruzeiro eu sou contra, não é uma coisa que me atrai nesse filme.
Puta, mano, mas você sabe que no começo do... Não, no final do ano passado, eu fiz a cobertura, porque assim, rolou uma treta com o navio do Safadão, depois o navio do Zezé de Camargo e Luciano, que ia sair, e aí, tipo, de última hora eles cancelaram a galera, e aí eu fiz entrevista com o pessoal que foi cancelado. E foi muito bom, porque, tipo, teve quebra-pau, sabe? A galera ficou puta porque não embarcou... No... Bom, eu também ficaria se eu tivesse pago o que... Meu, a galera pagou, tipo, 10 pau, sabe?
Meu, assim, a lógica pra mim de eu não gostar disso é que quando eu vou viajar de avião, eu não gosto de avião, eu detesto avião. O avião, ele é uma parte ruim que eu aguento pra chegar em algum lugar. O cruzeiro é... Alguém chegou e falou, e se o destino fosse o meio de transporte? O que é terrível. Porque, tipo, o cruzeiro, ele eventualmente para em algum lugar, mas o rolê do cruzeiro é o cruzeiro.
É o cruzeiro. Cara, tem muita coisa. É uma cidade, tá ligado? Tipo, tem peça de teatro, tem, tipo, balada, tem, tipo, várias... Cara, tem lugar que eu nem fui no cruzeiro que eu fiz.
Uhum.
Tá ligado? Então, tipo assim, tem muita coisa pra se fazer, assim. A questão é, tipo, cara, as cabines... Eu já ouvi gente falar, tipo assim, que ficou em cabine gigantesca, tinha, tipo assim, piscina privativa, sabe?
Nossa.
Tá ligado? Aí é outro nível. Mas assim, o cruzeiro em si, os lugares públicos são muitos e é gigante, assim. Então eu entendo. Mas eu acho que desde Navio Fantasma me dá um e se.
Mas eu fico feliz que não existe essa obsessão dentro do terror com navios. Tem poucas coisas com navios, até. Assim, eu não acho que é um subgênero muito, muito explorado e eu espero que continue assim. Titanic 666, essa obra incrível da The Asylum, que é tão simples quanto o nome sugere.
Mas eu acho que antes da gente falar de Titanic 666, a gente tem que falar da Asylum.
A gente vai falar da Asylum, tem
não,
sim.
Tem sim.
A Asylum é a melhor coisa que existe, assim, porque é safadeza pura na cara dura. É por isso que eu perdoo qualquer coisa que eles fazem.
Gente, mas deixa eu falar, eu não achei tão ruim o filme.
Ele não é ruim, nenhum filme da Asylum é ruim.
Não, eu não sei dizer, assim, é que o meu problema, eu não sei dizer. Caralho, eu tô até agora, assim, processado.
Porque o filme é chato.
Não, é que os efeitos especiais são muito ruins.
Eles são.
Esse é o problema, tipo, é ridículo. É ridículo no nível vídeo de YouTube, assim, meio bobão.
Ele é. Mas... Você manja os rolês da Asylum? Qual é a fita dele?
Não.
Em um tweet, The Asylum é uma produtora que é propositalmente safada. Todo o rolê deles é fazer um negócio chamado mockbuster, que é basicamente imitar algum filme grande. Do jeito mais cara de pau possível, gastando o menos possível. Tipo, os filmes, eles são abertamente baratos, eles são feitos pra ser tosco, mas não tosco daquele jeito engraçado. Tipo, tosco de amador mesmo. Tipo, eles têm, sei lá, mais de 200 filmes. Até hoje, nenhum deles deu prejuízo. Todos pagaram, tá ligado? Porque eles são muito ligeiros em como eles distribuem esses filmes. Porque eles geralmente são estúpidos.
Vocês devem conhecer. Ele, Sharknado é deles, a franquia inteira.
É, Sharknado é deles.
Mas eles têm o Atlantic Rim. Que é o primo feio do Pacific Rim. Então é incrível.
E eles, geralmente, eles são muito ligeiros de fazer um mockbuster na época que o filme grande está saindo. Então, por exemplo, foi o que a LH falou. Tipo, saiu Pacific Rim no cinema, eles lançam Atlantic Rim em DVD. Eles lançam direto pra DVD. Você já foi numa Americanas? E daí, tipo, você viu que tem uns DVD meio perto do caixa? E é uns DVD sempre de procedência muito duvidosa.
De papelão, assim, um negócio.
Tipo, de papelão, que realmente vem, tipo, numa luvinha de papelão e eles custam, tipo, 5 a 10 conto. Esses são, tipo, todos os filmes da The Asylum. Esse é o rolê deles, é assim que eles lucram e a pior parte é que eles lucram. Todos eles são mal feitos e amadores e com esses efeitos terríveis e é uma tradição já deles de fazer coisas piores que o YouTube. Mas eu acho que até pro padrão deles, esse daqui eu acho que tá melhor, assim, geralmente é pior.
Caraca, não sei. Igual a Fer falou, o que me mata nesse filme é os efeitos especiais. Não porque é ruim, mas é porque... Sabe essa edição, tipo assim, meio 13 fantasmas? O fantasma parece que tá na sua frente, mas ele parece que tá atrás. E daí vai fazendo esse corte idiota. Cara, isso me irrita de uma forma muito grande.
Parece que alguém descobriu como usar o After Effects. Assim, tava fazendo tutorial, assim, de After Effects e falou, vou fazer um filme, foda-se.
Exato.
Eu acho que tem o seu charme. Assim, porque quando as pessoas falam de filme ruim, geralmente. Se alguém fala, ah, eu amo filme ruim, geralmente as pessoas estão falando de filmes bons que não são convencionalmente vistos como bons. A Zyla faz filme ruim, ruim. Tipo, filme ruim de verdade. Eles são realmente ruins, assim, terríveis. Terríveis em todos os níveis. Os efeitos são toscos, eles são mal atuados, eles são mal escritos, eles são mal dirigidos, eles são ruins, ruins. Então, tipo, as pessoas geralmente não se orgulham de falar que gostam de filme da The Asylum. Só Sharknado, porque Sharknado virou meme. Então, eu acho que tem o charme, assim, de um filme que é realmente terrível.
Mas, assim, falando do roteiro dele, quando eu comecei a assistir, eu falei, qual que vai ser o rolê dos fantasmas? E eu adorei.
Eu gostei.
Eu achei... Essa parte... Pra mim, eu dei uma risada muito forte, que eu achei incrível a ideia de, tipo, ah, é uma mina que chama os fantasmas porque ela é, tipo, tataraneta de não sei quem, que era do navio, do capitão. E daí, então, ela tá puta porque eles estão, tipo, lucrando em cima da tragédia, então ela vai, tipo, liberar os fantasmas.
Mas depois, no começo é esse, mas depois ela fala, né, que, tipo, eu não aguento mais eles enchendo o meu saco, tipo. Porque, na verdade, os fantasmas estão enchendo o saco dela, por isso que ela libera eles.
Ah, verdade.
Porque eles ficam no ouvido dela. E, tipo, tanto que eu achei muito tosco ela falar, tipo, ser uma propaganda contra o capitalismo, sabe? Foda-se, a galera tá morta. Vende toda essa merda mesmo.
Tem que vender
só
mesmo.
Só que depois... foda-se. Só que depois eu achei mó de... Eu entendi a mina. Ela falou, não aguento mais. Eles gritando na minha orelha. Ela falou, beleza. Então, vou passar pano aí pra ela.
Caraca, é verdade. Eu tinha esquecido essa parte. Mas a morte dela, no final, é ridícula.
É ridícula.
Tudo é ridículo.
No geral, as mortes são horríveis. É muito triste. A morte do casal de influencer. A mão puxando o cara. Meu Deus do céu. Que
ruim.
Coisa nojenta de ver.
O que estraga tudo, real, é isso. Mas eu não achei tão ruim. Sabe, na verdade, não é que eu não sei dizer. Que inferno.
Parece que tem um esforço pra fazer um filme ali, né?
Não, as atuações são boas, preciso dizer.
Eu não acho ofensivo. Eu não acho ofensivo, mas eu não diria que é boa.
Nossa, não. Ó, a capitã lá, eu achei ok.
Mas é porque a capitã é, tipo, uma atriz de verdade. Inclusive, eu fiquei muito surpreso de ver ela, porque é a Keisha Sharpe. Ela fazia a série de Máquina Mortífera, que eu gostava, eu achava boa.
Influenciadores não são ruins também. É que o personagem é ruim, mas eles não são ruins. E o cara lá que fica vendendo coisas lá, o da galeria, professor, não é ruim também. Mas uma coisa que é bizarra, e assim, o roteiro também eles entregaram pra Deus. Não faz sentido aquele começo. Ah, só se aquele começo fosse o sonho da menina. Bom, não sei. Mas aquele começo que ela tá, tipo, em cima do... Ela, a Rose, que não é a Rose, tá lá, tipo, ai, meu Deus. Que é o... Sei lá, tipo, um prelúdio. E aí aparece do nada e puxam ela. Eu achei que era uma... Eu ia gostar mais se fosse uma maldição do lugar, entendeu? Mas não, tipo, depois não faz sentido ela querer trazer os demônios. Então por que que ela... E quem que era aquele no começo, se ela tá trazendo isso agora?
Pois é. Eu tava pensando nisso, porque quando eu assisti a primeira vez, eu achei aquela mina, aquela Rose falsa deles, parecida com a mina que faz o satanismo doido lá pra chamar os bichos. E não é a mesma pessoa.
Não, não é.
A pior parte... É que, sim, esse filme é mal feito, mas ainda assim eu consigo ver uma certa honestidade nele. Eu acho que existe um esforço de fazer um filme e eu fiquei meio que entretido assistindo. Essa é a pior parte.
Então, mas não é uma parada tipo The Room, tá ligado? Que, tipo assim, é muito ruim ele dar a volta e se falar, ok, agora eu vou até o final.
Mas é esse que é o rolê que eu gosto dos filmes da produtora, é que, tipo, raramente eles dão uma volta. Assim, porque eles não são feitos pra dar a volta, porque se você vai fazer uma coisa que é absurda, que é comicamente, tipo, autoconsciente de que é um filme ruim, puta, você precisa ser bom pra fazer isso, tá ligado?
Mas você tá falando que o diretor, que eu esqueci o nome agora, nesse momento do The Room, ele tem a capacidade de pensar no que ele tava fazendo?
O Tommy Wiseau, ele era um alienígena, né? Ele ainda é um alienígena. É mais um rolê de que ele não sabe como funciona contatos humanos, assim. É muito mais assustador.
Ninguém sabe de onde vem a fortuna dele, né? Começa por aí.
Exato. Não, é tudo estranho. The Room é um caso, assim, muito, muito fora da curva. E, geralmente, filmes ruins, eles são ruins porque falta técnica mesmo. Falta conhecimento, tipo, não porque, ah, vou fazer um negócio aqui, vou fazer um filme ruim. Tipo, ninguém acorda falando, vou fazer um filme merda. Tipo, propositalmente. Tenta fazer, tipo, humorzinho, assim, pra dar a volta por cima. Você não dá pra ser forçado a dar a volta por cima, entende? Tipo, num filme ruim. Acabou me pegando esse filme, de um certo jeito, mas ele é... Ele é lamentável. Eu acho um filme lamentável. Mas eu gosto da simplicidade também, de você, sei lá... É o tipo de filme que você consegue pensar num tweet, assim. Se o Titanic tivesse amaldiçoado.
Então, mas isso é engraçado que, tipo, quando eu fiz a produtora da Ilha Flutuante, o podcast Se Olha Eu Tivesse Coragem, teve um episódio que a gente fez Titanic com terror. Uma semana depois, lançou o trailer desse filme. Tá ligado? Porque é exatamente o tipo de coisa que você pensa num tweet, tá ligado?
É, um Hollywood teve coragem dessa vez.
Exato.
Teve uma época que eu fui um pouquinho mais interessado nos rolês da The Asylum, por causa de Sharknado. Eu costumava ter em DVD uma pequena coletânea que era o Sharknado, o Ataque do Tubarão de Duas Cabeças, que é o primeiro capítulo da franquia, e o Ataque do Tubarão Fantasma. Todos esses filmes são filmes que eu não preciso explicar o que eles são, tá ligado? O título já explica o que eles são, e eles são feitos em cima, assim, tipo, de um roteiro de guardanapo.
Eu defendo muito o Ataque do Tubarão Fantasma, porque, tipo assim, é um tubarão que morre numa caverna mística, e a partir disso, qualquer gota d'água, ele consegue se teleportar pra ela. Isso é genial.
Tem uma cena tão boa nesse filme, que eles estão fazendo uma festa de criança. Sabe, tipo, aquele escorregador que você faz, tipo, você bota uma lona na grama, e daí você molha essa lona e, tipo, você vai escorregando na lona. Tipo, eles botam a lona e no meio da festa de criança alguém joga um balde com a água pra molhar a lona e sai o tubarão do balde e come a criança. Assim, você fica, quê? O que aconteceu? Tipo, o tubarão saindo de um copo, assim, tipo, de bebida, tá ligado? É estúpido e é propositalmente estúpido e é ótimo. Daí eles continuam a franquia, só, tipo, aumentando o número de cabeças do tubarão. Ataque do tubarão de 3 cabeças, de 4 cabeças, 5 cabeças. E é muito safado pra ganhar dinheiro e tá tudo bem. Isso vale pro Titanic 666 também, até porque... Por exemplo, você tem uma atriz de verdade no elenco, e eu acho que todas essas pessoas, elas entendem de que, tipo, puta, eu vou fazer um rolê só pela grana, tá ligado? Eu quero dinheiro.
Pô, mas será que essas pessoas recebem muito pra fazer isso?
Eu tive a sorte, assim, grandes orgulhos da minha carreira profissional, eu tive a sorte de entrevistar o Ian Ziering, que é o protagonista de Sharknado.
Cara.
o ator que interpreta o protagonista de Sharknado, e eu perguntei, a primeira pergunta que eu fiz foi, tipo, mano... Você sabia no que você tava se metendo? Tipo, você sabia que, tipo, esse filme meio tosco que você fez ia virar, tipo, uma franquia? Ele falou, mano, ser bem sincero, eu fiz porque eu precisava do plano de saúde do sindicato de atores.
Porra, ele é basicamente a gente aceitando emprego.
É isso, corretíssimo. Ele falou, mano, eu fiz porque daí, tipo, o sindicato de atores dos Estados Unidos ia manter, assim, recebendo os benefícios. Então, eu fiz porque tinha que fazer e que bom que deu certo, tá ligado? Então, todo mundo, eu imagino, que se envolve porque fala, ah, vai pagar uma grana aí. Pode não ser grandes coisas, tá ligado? Mas paga uma grana, então, por que não? Que se foda, vamos fazer, vamos se divertir.
Não tá errado.
E não tá errado. Tipo, eu fiquei com um pouco de dó da Keisha Sharp, porque, tipo, mano, ela já fez filme com o Chadwick Boseman, sabe?
Mas é engraçado, ela corre pra um lado, aí ela corre pra outro. Aí ela volta, aí ela corre, aí ela fica, alô? Alô? Aí ela corre, aí ela corre. Aí ela... Todo mundo indo no barco, todo mundo indo no barco, entra no barco. Aí todo mundo entra no barco, entra no barco. Aí ela corre pra um lado, daí ela corre pro outro. Tipo, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha audiodescrição dela no filme.
Que foi muito precisa, essa pior parte.
Tá, deixa eu falar então do Titanic. Eu não consigo, porque eu não consigo processar. Mas parece que... Sabe brasileiro quando vai fazer New York Film Academy? Tem que sempre entregar uns filmes que, tipo, o final é aberto, que não faz sentido, que é tudo etéreo, que você repensa a sua vida, que você para e pensa, nossa, né, tudo faz sentido ou não, e tudo bem, porque eu vou, sei lá, usar a minha Dr. Martens de 15 anos no meio do Central Park, enquanto eu tomo um café hipster. Brasileiro, quando vai pra Nova York, estudar cinema é assim. Mas tem uma parte da galera que vai estudar cinema americana mesmo, que já mora lá, e só quer fazer filme de terror de chão, assim, e não tá ligando. Então eles vão pra New York Film Academy fazer essas merda. Então o que me parece? Parece o primeiro semestre da New York que os caras só aprenderam, sei lá, direção de atores. A parte de fazer roteiro, de fazer todo o resto, ninguém sabe fazer. Então foi meio tipo, ó, meu tio tem uma loja que o cara lá que troca a bateria de celular também sabe fazer efeito especial. E se a gente colocar ele? Não, sério, os efeitos especiais parecem que são filtro do Snapchat.
Ou são mesmo.
Ou se passam.
Cara, se tivesse focado... Puta, é que eu assisti no mesmo dia que eu assisti Jurassic World Dominion. Eu não sei o que é pior.
Logo ele é melhor.
Olha, é que eu acho que Titanic eu não esperava muito, sabe?
Entendi.
É que não faz nada de... Nada desse filme faz sentido pra mim, porque eu não iria num navio. Eu não iria num navio que se chama Titanic. Eu não iria num navio que se chama Titanic e faz a mesma rota do Titanic original. Não faz sentido isso, inclusive. Ah, um fato curioso. Você sabe que ele chama Titanic 3, porque o Titanic 2 está sendo construído, né?
Não, porque Titanic 2 é o segundo filme deles.
Não, LH.
Eles têm um filme chamado Titanic 2, Asylum.
Ai, meu...
Você não sabia?
Vou ter que procurar.
Asylum Verso. É sério, eu não tô zoando.
Da hora, o Asylum Verso.
Nossa, eu quero ir embora.
É, tá certo. Sequência para Titanic 2. Inclusive, segundo a Wikipédia... Que, aliás, tem uma coisa que dá pra você tirar, se você não quer assistir Titanic 666, uma coisa que você pode fazer é entrar na Wikipédia dos filmes produzidos pela The Asylum, que é sempre incrível de ver. E eles têm uma tabela com o nome do filme produzido pela Asylum e qual filme está sendo teoricamente parodiado ou sendo usado de ponte. Daí a Wikipédia está associando Titanic 666 com o Estúdio 666, o filme do Foo Fighters.
Puta merda.
Ah, tá. Eu queria deixar bem claro que eles já tinham o voo 666 antes de Estúdio 666 nascer.
Mas só os últimos projetos recentes, se você for ver, eles têm, por exemplo, Planeta Duna.
É tipo uma produtora de pornô, só que de terror.
É tipo isso, de terror, de sci-fi, tipo...
Então, mas o que eu quis dizer é que, assim, ao invés de eles pegarem, sei lá, Vingadores e fazerem a versão pornô Vibradores, eles pegam e fazem a versão terror de...
Inclusive, eles têm uma versão...
É os Avengers Green, não é?
Também, mas eu não acho que essa é da Asylum, na real.
Ó, deixa eu falar. Tem o Titanic 2, isso tá certo. É uma réplica funcional. Começaram... Vai tomar no cu! Sério, eu fico muito puta com isso. Por que as pessoas fazem isso?
Calma, existe realmente um Titanic 2. Na vida real, um navio.
É... Sim, eles estão subindo essa desgraça. Juro por Deus, mano. Assim, eu fico puta com a falta de noção. É porque não existe um motivo do porquê. Ai,
caraca,
dinheiro.
Pior que é uma notícia do ano passado, velho. Da Veja.
Nova versão do navio Titanic será lançada em 2022.
Aqui, em projeto de 500 milhões. Bilionário vai recriar Titanic em 2022.
Aí, ó. Então talvez esse filme não esteja tão longe da realidade.
Não, talvez esse filme esteja completamente certo, né?
Titanic 666 é um documentário.
Nossa, você sabe que ia ser muito bom? Sabe aquela mulher lá que ia com o Gugu no Carandiru e ficava... Ai, as paredes, sabe?
Tem uma raiva disso. Não. Sim.
Mandar ela com...
Não, eu não faço ideia do que vocês estão falando.
Você sabe o que é o Carandiru?
Eu sei o que é o Carandiru.
Tá, você sabe que rolou um massacre lá.
Aquela estação de metrô... Brincadeira.
não, desculpa, você não vai brincar. Você não vai brincar com nada que envolva o Drauzio Varela.
Nunca na minha vida. Tá bom. Nunca na minha vida.
Que homem maravilhoso. Drauzio, eu sei que você tá ouvindo. Eu te amo muito, tá? Muito. Na próxima vida, eu vou te esperar.
Perfeito. Meu, eu adoraria gravar um Não Apague a Luz com o Drauzio Varela.
Será que ele assiste filme de terror? Alguém aí tem contato do Drauzio Varela e pode...
Eu tenho. Você tem?
Manda um zap pra ele,
Fernanda.
Vamos
lançar essa ideia? Vamos lançar essa ideia?
Ó, fazer uma campanha. Drauzio, grava um podcast com a gente.
A gente faz algum filme de terror médico, assim, sei lá, tipo um Reanimator.
Centopeia
Humana, tá ligado? Tipo, com o Drauzio. Ia ser muito louco. Tipo, ele manda mó bem. Eu já ouvi os podcasts com ele. Ele fala mó bem. Ia ser muito louco.
Meu, ele é perfeito.
Vamos fazer essa campanha real, assim?
Vamos.
Real.
Subir a hashtag.
Real. Eu animo mesmo. Ia ser muito foda. Ia ser muito foda.
Drauzio não apague.
Essa é a hashtag. Drauzio não apague.
Não apague o doutor.
Eu acho que ele é meio velhinho pra falar isso. É meio complexo, gente. Não.
Mancado. Isso é verdade. Não, mas ele é melhor que todo mundo junto. Primeiro que ele não fuma, LH. Ele já não ia falar porque ele conta o tabagismo.
É, não posso.
É, ele acorda todo dia às 5 da manhã pra correr. Sério, Drauzio Varela é o melhor brasileiro já feito.
Concordo.
Ele é o melhor brasileiro, assim, tipo... Sério, eu trocaria minha mãe pelo Drauzio Varela.
Coitada.
Mentira, mãe. Não trocaria, não.
Ela entenderia, tá tudo bem.
É, minha mãe me trocaria pelo Drauzio, talvez, acho que não. Você quer ser mãe da Fernanda ou do Drauzio? Ah, do Drauzio. Certeza. Minha cachorra me trocaria pelo... Meu, uma vez eu saí correndo no meio da Alameda Santos só pra tirar foto com o Drauzio. É sério, foi ridículo. Porque quando eu sou fã, vocês sabem disso. Eu saí correndo e fiquei... Ai, doutor, desculpa, sou muito fã, correndinho assim. Aí ele, oi, querida, tá bom, mas tem que ser rápido. Eu falei, tá bom. Ai, tem uma foto com o Drauzio, ele é perfeito. Bom,
mas tá no seu Instagram?
Tá, tá, eu vou mandar pra você.
A gente vai deixar o link aqui pra todo mundo curtir e deixar a hashtag lá. Mas o que eu ia falar, o Arthur, não sei se você lembra, o Arthur não era nem vivo nessa época, Fer, o Arthur é bem mais novo que a gente. Mas tinha uma época da televisão brasileira, ali no final dos anos 90, começou nos 2000, que eles começaram a levar pessoas, entre aspas, recintivas pra esses lugares, né? Pra as pessoas, tipo, falar como estava o ambiente. E daí fizeram, tipo, o Gugu fez um programa no Carandiru.
E levou uma sensitiva lá.
E levou uma sensitiva lá pra falar, tipo, assim, do massacre. Ela, tipo, ficava chorando, e daí não sei o quê. Já aconteceu no Espírito de Joelma, enfim. Vira e mexe, eles lançavam uma dessas. A televisão brasileira era um problema, né? Ainda é.
Acho que eu vou falar.
Um problema. Mas, assim, alô, Globoplay. Se você está afim de patrocinar a gente, a DM tá aberta.
Se você quer patrocinar um problema, a gente pode fazer um acordo aí.
Não, e o bom é que eu sou muito cética. Tipo, né, porque como eu acredito muito nas coisas que eu não acredito nessas paradas, então seria muito bom eu ir, sabe?
Cara, eu acho incrível. Eu tô, por causa do meu trabalho, que eu não posso falar ainda o que eu tô fazendo, mas os meninos sabem, eu tô caindo muita coisa nacionalista da época, de tipo,
yes,
matéria de jornal, tá ligado? SBT Repórter, Domingo Legal, tá ligado? Que eles fizeram, você decide dessas paradas.
Eu vivo por todas essas coisas.
E eu te mando tudo, se você quiser.
É, linha direta.
Não existe linha direta do caso que eu tô estudando, mas o linha direta... Cara, eu lembro do Difícil Elma, que era bem zoado, assim.
Eu assisti esse. Esse eu lembro de ter assistido.
Então, mas aqui, aproveitando que a gente já tá nesse tópico e já vai ficar esse off-topic gigante mesmo, linha direta, ele tem dois programas do caso da máscara de chumbo. Existe um antigo, bem antigo, e um dos anos 90. Esse bem antigo, ele é muito acurado.
Caralho.
E daí, tipo assim, ele tinha coisa de processo, eles foram no fórum pegar as coisas, caralho. E dos anos 90 tentou refazer isso e os materiais tinham sumido.
Eita porra.
Do fórum, tá ligado?
Meu, mas assim, vamos ser bem sinceros, eu sou muito a favor da gente voltar com esse tipo de teoria da conspiração. Assim, tá ligado? Esse tipo de teoria da conspiração que é meio inofensivo. Eu vou pedir pra LH colocar no link na descrição, mas existe uma imagem muito boa, que é a pirâmide das teorias da conspiração, que, tipo, quando você começa embaixo, são as coisas que são, tipo, meio inofensivas e que vai subindo pra, tipo, é ok você questionar, pra até que chega um ponto que você passa o limite ético da sanidade, que daí é, por exemplo, ser anti-vax. Tá ligado? Mas, então, eu acho que seria legal a gente, como sociedade, voltar pra base, assim, da pirâmide, onde você pode falar, tipo, uns negócios meio de ET, assim, você pode falar de uns coisas, tipo, sei lá, vamos voltar a criar lenda urbana, é mó da hora. Tipo, a gente é a sociedade que criou o chupacu de Goianinha, que pra mim é o melhor conceito possível. Então, a gente tem que voltar pra esse tipo de conspiracionista, tá ligado? Não a galera que quer, sei lá, matar criança sem dar vacina, sabe? Tipo, uns negócios assim. Então, se você é esse tipo de conspiracionista, pau no seu cu. Se você é o conspiracionista arquivo X, a gente precisa de mais gente que nem você.
É verdade. A verdade está lá fora, não é mesmo?
A verdade está lá fora.
Mas então, eu acho que o Titanic meia-meia causa esse tipo de coisa na gente, que é querer falar de outros assuntos, não é mesmo?
Mas você sabe que isso é muito triste? Porque quando a gente falou de que a gente ia fazer esse filme, eu falei, nossa, vai ser um surto, a gente vai falar pra caralho esse filme. Só que não dá, porque o filme é muito... não vai, não tem o que falar do filme, cara.
Eu esperava isso. Pra ser bem sincero, eu já esperava isso. Eu gosto desse tipo de filme ruim, porque ele desperta a vontade de falar de outras coisas, mas ainda na proximidade de coisas ruins.
A gente tá falando de chupacu de Goianinha, só se ele tava num bote, não tem como.
Ia ser muito louco, chupacu de Goianinha num bote. Ia ser... Fica a ideia pra sequência. Aí. Mas eu confesso que eu sinto que eu entrei num buraco agora, que foi abrir a Wikipédia da Asylum de novo, algo que eu não fazia há alguns anos, porque eu realmente fiquei interessado em assistir outras porcarias deles, tipo, eles têm uma paródia de Morbius, que chama Drácula The Original Living Vampire, e mais importante, eles estão prestes a lançar o primeiro filme deles que vai ser lançado nos cinemas, em 5 salas de cinema nos Estados Unidos, que é Top Gunner Danger Zone. Então eu tô... Eu tô muito curioso agora, então eu sinto que eu entrei num buraco que eu nunca deveria ter caído de novo.
Deixa claro que eles estão crescendo, né? Uma produtora em vigor, passando a 24.
Mas é porque depois de Sharknado eles tiveram um sucesso, tipo, não irônico, que é aquela Z Nation.
Ah, é deles?
Da Netflix, da série de zumbi, que as pessoas gostam. É deles, que as pessoas gostam não ironicamente, tipo, porque é uma série de zumbi, tipo, não irônica. Que é Z Nation e Black Summer. Black Summer, as duas são deles.
Black Summer é deles? Black Summer é incrível!
E é da
Deus incrível! Caraca! Assista Black Summer, gostoso demais.
Eles de fato estão crescendo, olha só. Eu torço muito pra Zion. Precisa de mais trambiqueiros em Hollywood.
Tem vários, né? Mas não esse tipo.
Trambiqueiros em Hollywood do jeito certo.
É, não, a gente não tá falando de... de ninguém que tenha desenvolvido um Me Too, não, velho.
Não, não. De preferência não, né? De preferência não.
E nem do dinheiro que a gente não sabe de onde veio, do Tome Mais Um. Eu não boto minha mão no fogo.
Nossa, gente, mas é o problema que esse filme... Eu juro pra você, eu fico muito chateada, porque eu achei que esse filme ia ser um surto. Tipo, e não é. Não é. Ele é só um filme esquisito, que não propõe nada. As atuações são... Tipo, as atuações nem são tão ruins a ponto de rolar um... Como é que é? Oh, hey, Mark! Sabe? Não tem nada. Tá, tem uma coisa que me chamou a atenção. Foi o cara que tomou um tiro, daí ele fica, sabe? Sabe? O menino que tá mentindo.
Tem uma coisa que eu gosto muito, é que, tipo, o navio é todo aberto. Aí os caras estão conversando, aí eles precisam passar pela mina pra ver que tem uma pessoa caída no chão.
Não.
Isso eu achei incrível.
E eu amo, que o navio é imenso, mas todo mundo faz tudo muito rapidinho. Ah, vou lá! Ai, cheguei! E é uma porra de um navio imenso. E aí, quando eles vão mostrar, tipo, cena aberta do navio... As pessoas caindo é muito bom. Porque eu não sei se foi feito em The Sims, aquilo. E as pessoas caindo no navio, cara. Que elas vão, tipo... Aui! Aui! É muito bom, cara. Isso é muito bom.
Eu acho engraçado que depois dessa cena corta por isso falando, tipo assim... Ah, a gente colocou todo mundo dentro do bote, não é mesmo? E uma cena antes tinha uma criança caindo, tá ligado?
Eu queria, real, muito saber quanto esse filme lucrou. Porque ele é original da Tubi, que, pra quem não conhece, Tubi é um serviço de streaming inteiramente grátis, que só funciona, tipo, na base de propaganda. E ele tem um catálogo de terror que tem coisas até que surpreendentes, tá ligado? Tipo, tem filmes de verdade lá, assim, o que é bizarro. Então eu queria muito saber, tipo, o quanto esse filme rendeu de propaganda.
Tem filmes de verdade, mas tem um também, tipo, É o Pistoleiro.
É o pistoleiro, assistindo.
A definição de filme de verdade é bem complexa dentro da Tubi.
Tipo, eles têm Alfred Hitchcock Presents.
Caraca!
Ligado? No catálogo da Tubi, eu estou... Tales from the Crypt. Tipo, tem umas coisinhas. Caralho, tem Blackula. Uma coisa... Blackula é real, um filme real, pô.
Tem filmes. Filmes já feitos.
É um catálogo que ele é surpreendente, porque, tipo, 80% dele é lixo. Só que daí, frequentemente, você vai achar alguns filmes de terror, principalmente coisas mais antigas, assim, lá, assim, tipo, jogado. Você vai falar, quê? Como assim? Como só tem nessa porra de site? Sabe? Mas às vezes é legal. Eu defendo muito de que, às vezes, é legal você dar aquela mergulhada no lixão, assim. Só pra ver. Só pra ver o que sai.
Mas eu queria deixar claro que o Hitchcock Presents tem duas temporadas. A primeira e a sétima. E cada uma tem um episódio só.
Às vezes é isso. Tem o teu Suspiro original lá também na Tubi.
Olha aí.
Suspiro original muito bom, inclusive.
Muito bom. Eu não sei como veio parar aqui, mas... Mas é isso, olha. Eu acho que assim, sendo bem sincero, eu entendo que a gente gravou um episódio de Titanic 666, ele não funciona necessariamente, apesar de a gente ter falado por quase uma hora. O filme em si não é tão surtado, mas eu acho que seria muito legal a gente, por exemplo, fazer uma live um dia assistindo esse tipo de filme. Sabe? Tipo, com a reação das pessoas. Tipo, assim, comentando momento a momento. Porque em retrospecto é mais sem graça do que você falando, tipo, assistindo de galera. Porque eu acho que é só assim que esses filmes fazem sentido.
Nossa, mas o pior é que bateu o real, né? O filme é muito sem graça.
A gente já tem várias lives pra fazer de novo. Se você quer que a nossa live aconteça dessa vez, saia do onírico e lança pra gente nas redes sociais. É isso então, né, gente? Eu acho que a gente sabe as respostas, mas a gente tem que falar sobre... A gente apaga a luz ou não pra Titanic 666. Então, Fernando Talarico, você apaga a luz para Titanic 666?
Eu não sei.
Eu não sei.
Eu não sei dizer se eu apago, cara. E eu juro, ô, oh, cara ouvinte, eu juro que eu assisti ao filme, tá?
Fico com ela na mão, em dúvida. Se eu coloco ou não, onde devo.
É, eu fico meio, ah tá.
Ah tá.
Então tá bom, é um filme, ele tá aí. O que eu faço? Não sei. Se você, cara ouvinte, sabe o que eu tenho que fazer, me avisa. Porque eu não descobri ainda não, cara. E você, caro Arthur Eloy, apaga uma luz para Titanic 666.
Surpreendentemente, eu apago. Essa é a pior parte. Eu acho que eu apago. Eu gosto da existência desse tipo de filme. Assim.
Você não apaga pra Death Note, apaga pra Titanic 666.
Ah, então, mas é porque Titanic 666, ele não tem a pretensão que Death Note tem. Sabe? Ele não tem o orçamento que Death Note tem, ele não tem nada que Death Note tem, tá ligado? Ele é um filme que foi feito e só, tipo, ele é um filme que não cobrou nada de mim, e eu não esperava nada dele, então foi meio tipo, ah, ok. Bom filme pra, tipo, ver jogando, tá assim, tipo, jogando no meu Switch, não reclamaria. Então eu apago, por que não, né? Mas e você, LH, você apaga ou não a luz para Titanic 666?
Não. Não, eu só queria que acabasse. Chegou um momento assim que depois dos fantasmas, eu falei, mano, só acaba, pelo amor de Deus.
Meu, mas aí você tem um ponto, porque esse é um filme de uma hora e meia, que você, cara, ouvinte não apaga a luz, sabe que é a duração certa pra um filme.
Nossa, ele passa.
E mesmo assim, esse filme, ele passou um pouco. Assim, eu sou a favor agora de média-metragem.
Não existe mais.
Puta, eu assisti o... no último episódio, eu tinha falado que eu tava animado pro filme do Gaspar Noé. E daí eu descobri que ele já tinha saído.
Ah, mas não é Vortex que você tá falando daquele outro lado, de 2019. Aham. Uhum.
Luz Eterna, é. E eu não tava achando, Daí eu vi que saiu em Blu-ray, pela Arrow Video. Daí eu falei, ah, agora vai ter torrent. Daí eu fui procurar, e daí eu falei isso no Twitter, que falou, mano, já tá, tipo, já tem torrent faz anos, o que você tá falando? E, putz, é um filme de 50 minutos, velho. É um novo padrão, assim, agora. Eu quero os filmes de 50 minutos só.
E o filme é bom?
Eu achei legal. Me deu uma dor de cabeça do caralho, que eu não sei se era porque eu tava chapado ou porque ele é um filme feito pra induzir um ataque epilético. Mas, tipo, sei lá, ele tem uma sequência de 10 ou 15 minutos finais onde ele realmente pisca tudo. Tipo, ele fica piscando porque dá, tipo, um problema no set, tá todo mundo surtando, e daí me deu dor de cabeça. Então, acho que era o efeito desejado.
Qual filme do Gaspar Noé não tá todo mundo surtando em algum momento?
Isso é um bom ponto. Isso é um bom ponto. Mas, né, foi bom, assim, porque depois de assistir um episódio de 1h40 de Stranger Things e um filme de 50 minutos, eu senti que o meu mundo virou de cabeça pra baixo.
É, putz, assim, eu sou completamente contra o que Stranger Things tá fazendo. Queria deixar isso bem claro.
Quando chegou no último episódio de Stranger Things, eu vi a duração, tipo, 1h40, depois de ter assistido uma temporada inteira onde nenhum episódio tinha menos de uma hora.
Cansado.
Eu falei, nossa, velho, os caras jogaram pra Deus.
Essa ideia da Netflix, né, de tipo assim, de na verdade não são séries, né, são filmes extensos e não sei o quê.
Isso é a moda caralha, tá ligado? Isso não é conceito, isso daí é bagunça.
É bagunça.
Isso é bagunça.
É bagunça igual esse episódio.
É bagunça igual esse episódio.
Esse episódio tem mais... faz mais sentido. Se eu tivesse que dizer algo, né? Mas também, se eu não tiver que dizer alguma coisa, eu também não falo.
Aproveita que você tem que dizer algo e termina o programa pra gente.
Ah, gente, segue a gente lá, @napagaluz. Todas as redes sociais. Segue a gente lá no nosso OnlyFans. Que a gente vai estar... mostrando a foto de cu tatuado. Eu nem sei terminar esse episódio, porque eu não sei o que eu achei. E, mano...
Não faça cruzeiros, não apague a luz e não pisque o cu.
Puta merda. Eu entrego na mão do Arthur, é isso. Obrigada. Gente, é rapidinho. Apareceu uma mulher aqui no meu Twitter. E ela tem uma tatuagem que ela tá falando que é do Lionel Messi. Mas pra mim, é o Lula. Eu vou mandar pra vocês e me falam o que vocês acham.
Vamos ver.
Manda no grupo.
Vamos ver. Ah, você vai mandar no grupo?
Vou mandar no Zapson. Pra mim, é o Lula. Ela falou que é o Messi.
É o Lula.
Puta, é o Lula. É o Lula.
Claramente é o Lula.
É 100% Lula.
Ela tá até com um top vermelho.
É, mano, essa menina é louca. Falou que é o Messi. Meu, essa menina doida. Ela vive falando que é aparecendo no UOL. Ela parece... Todo mundo gosta dela, falou que ela era bem legal.
Apesar da tatuagem.
Não, mas se for o Lula, tudo bem, né? Que tatuagem vocês fariam no cu? No Tororó.
Cara, qual que é a tatuagem que a Anitta tem no cu?
Ela tem tatuado Love.
Ah, que triste.
Mas tatuar, tipo, no cu mesmo, tipo, na... Assim, ao redor.
Não sei. É, mas acho que é, porque segundo o tatuador, ela teve que segurar as pregas pra ele tatuar.
Nossa, que difícil.
Não, deve ter sido impossível. Imagina a dor,
não,
velho.
Não consigo. Eu não consigo pensar numa tatuagem pra fazer no cu.
Gente, sério.
Eu acho que se você chega nesse ponto, você tem que usar o cu como uma parte da tatuagem, entendeu? Então tem que ser um orifício, um olho, alguma coisa assim. Uma homenagem à capa do Tom Zé.
Deus,
do Tom Zé,
não,
aquela capa.
Não.
Uma coisa assim, sabe?
Caralho, você matou o Fê.
Bebe água. Bebe.
Eu ia tatuar o ser humano.
Caralho, da hora.
Só o suportezinho do olho, assim, tá ligado?
Dizem que dói muito, que é tipo uma dor horrível.
Meu, parece, né? Parece ser uma dor horrível.
Meu, pra quem já teve, tipo, intestino preso e teve que lidar com hemorroida...
Tá tudo bem, Fer.
Sabe? Imagina, quem que faz... Não, eu nunca tive, mas é porque eu não tenho intestino preso, mas... Dizem que hemorroida é uma dor horrorosa.
É uma parte do seu cu que vai pra fora, né? Eu acho que deve ser bem desconfortável.
Então, mas será que dá pra fazer tatuagem no cu se você tem hemorroida?
Se ela tá pra dentro, acho que não, ué.
Não, você sabe que eu sempre fico me pensando assim, a galera faz clareamento anal.
Como que funciona o clareamento anal?
Clareamento anal, cara. Tipo, sério que tem alguém preocupado com a cor do seu cu?
Claro, mas os padrões de beleza, né? Onde a sociedade tá chegando.
Ó, o Arthur parou de falar porque tá procurando no Google.
Sommelier de cor de cu. Incrível.
É do caralho, né?
Incrível,
é do caralho.
Tipo... Conceito.
Tem um vídeo muito bom que é alguém que é famoso na internet falando com a Pabllo Vittar e falando meu, acho que fala toba, eu odeio toba, mas era alguma coisa tipo, ai, meu é vermelhinho, é rosinha, e o seu? E aí a Pabllo fez tipo, ah, normal, cor de cu.
Cor de cu?
Ah, não, mas o meu é rosinha, e a Pabllo tipo, legal. Ela tá super sem graça, é muito bom.
Coitada.
É, mas enfim, tatuem o sarma no cu. E aí você manda pra gente lá no nosso... No nosso OnlyFans, né? Que a gente tem.
A meta do Patreon.
O OnlyFans do Não Apague a Luz. Quando a gente bater a nossa meta do Patreon, a gente vai mostrar a melhor tatuagem de cu que a gente receber. Então vocês mandam...
Não Apague a Luz está organizando um concurso de cu tatuado. Então se você, meu caro ouvinte, tem uma tatuagem no cu temática de terror, manda pra gente que a gente vai selecionar o melhor cu tatuado e mostrar no próximo Não Apague a Live.
Não pisque o cu.
Não pisque o cu.
Não.
Não pode ser.
Ó, oh, se você quiser mandar foto do seu cu tatuado, você manda pra Arthur@omelete.
Pior que esse e-mail ainda existe, tá?
Então, manda lá.
Vai chegar pra alguém. Alguém vai receber uma foto de cu e não vai ser eu.
Ainda bem. Arthur, você prefere foto de pé ou foto de cu tatuado?
Nossa, foto de cu. Foto de cu. Manda tudo menos foto de pé, pelo amor de Deus.
Aí, ó. Você que tá vendendo foto de pé, tá perdendo um nicho aí.
Tá perdendo um nicho.
Não serei assinante desse OnlyFans.
Do pé, não. Mas do cu, pode ser.
Do cu, pode ser.